Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 29. 1924 passado o abalo da primeira impressão, um constrangido do silêncio fez-se entre Ângelo e Osés. O presbítero tinha os olhos baixos, como um criminoso, e o outro acompanhava-lhe os menores movimentos, tremulando a cabeça. Sim, meu filho. Disse o velho afinal, venho em teu socorro. Dize-me como estás e dize-me o que sentes. Ângelo não ergueu os olhos.
Eu...
Nada? Não. É, creio que estou bom. E eu tenho certeza do contrário, meu pobre Ângelo. E Osés acrescentou um gesto negativo do discípulo. Ah, não tentes enganar-me. Tem, seja qual for, uma preocupação bem grave, que inutilmente procuras esconder aos meus olhos. Há alguns instantes que te observo, que acompanho todos os teus movimentos, cheguei mesmo a ouvir muitas palavras do teu monólogo de louco. Ah, sim. Tens uma dor secreta, e eu hei de arrancar-te e destruí-la, custe o que custar. Vamos, é melhor que fales com franqueza. Nada. Insistiu o párroco, visivelmente perturbado.
Nesa, desconheço-te, Ângelo. Já não és o mesmo casto discípulo que eu cerquei durante 20 anos com a dedicação dos meus desvelos e da minha fé.
E crê que se ilude, meu pai.
Tu é que me queres ilir, Ângelo.
Ah, não conseguirás. Não suponhas que vim aqui às alpadelas. Tenho-te acompanhado de longe, desde que a enfermidade me obrigou a separar-me de ti. E recuperando de súbito seu antigo ar enérgico, exclamou, exijo que me confesses abertamente a causa deste teu estado atual.
Nejo.
Mas que lhe hei de dizer? Fala-me, por exemplo, das consequências daquele estranho sobressalto que te aconteceu quando celebravas a tua primeira missa. Ainda até hoje não me deste conta disso. Ângelo estremeceu, balbuciando alguns sons ininteligíveis. E Osés acrescentou, sim, nunca me confessaste que ele foi provocado por uma mulher que se achava na igreja. O pároco estremeceu ainda. E por que tremes agora? Bradou o velho, porque abaixas os olhos. Desse modo empalideces. Porque as lágrimas estão a correr-te pelas faces. Ah, eram bem fundados os meus receios de então. São bem certas minhas desconfianças de agora.
Desconfianças de quê?
De que Alzira te preocupa ainda? Alzira já não existe. Sim, já não existe para o mundo. Quem sabe, porém, se ela não continuará a existir para a tua imaginação enferma e desvairada. O pobre maço tomou-lhe as mãos. Por que diz isso, meu pai? Porque vejo e compreendo que uma ideia ficha-te rói o cérebro e devora-te a razão.
Quero saber, fala.
Houve uma pausa. O Zés prosseguiu, mudando de tom. É a primeira vez que bato ao teu coração, e ele se não abre logo de par em par.
Coendo, já te não possuo.
Já não mesmo que foste para mim. Já não és o meu filho sussubicasto.
Pendo!
Paciência. Nada mais me resta fazer aqui.
Adeus.
Ângelo prendeu-o nos braços.
Perdoa, meu papai.
Então fala.
Ah,
se soubesses quanto eu sofro. E não obstante ainda há pouco sustentavas o contrário. Bem vês que tenho razão.
Sim, do amor de Deus, não exija que eu fale.
Ao contrário, quero que me abras o teu coração com toda a confiança. Quero que me despejes em confissão, como fazias dantes. Mas é tão estranho o que se passa comigo.
Conta-me tudo. Sou um imperdoável pecador. Maior seria se não me falasses com sinceridade.
Sou um desgraçado.
Não tanto, como se eu não estivesse agora a teu lado, disposto a salvar-te.
Mas o meu crime é traiçoeiro. Só se apodera de mim do durante inconsciência do sonho.
Osés,
e concentrando a atenção, disse depois surdamente.
Continua.
Vou dizer-lhe tudo com franqueza. E Ângelo olhou para os lados e acrescentou, abafando a voz. Vou contar-lhe tudo.
Fala, meu filho.
A perturbação que eu senti no dia em que me ordenei era, a com efeito, causada por uma mulher.
Alzira, sim.
Confirmou o pároco, meneando lentamente a cabeça, sim.
O Alzira.
Soube logo que esse era o seu nome. Em volta de mim e na igreja todos o repetiam quando ela me fitava da tribuna.
Nós.
Só a tornei a ver naquela noite em que deixei Paris. E no dia em que ela veio procurar-me aqui, sei.
Adiante.
Sua imagem, porém, nunca mais me saiu da memória, até que uma noite sonhei que vinham buscar-me para socorrer um moribundo. Não foi seu sonho, foi a realidade.
Ariage,
exclamou Ano com os olhos parados.
Então é real que a estreitei nos meus braços. Então é real que a ressuscitei com os meus beijos. Isso aqui já foi sonho, ou melhor, delírio. Meu Deus, onde começa o sonho? Onde termina a realidade?
Alzira teria com efeito ido vir-me no dia seguinte ao seu enterro. Oséias redobrou de atenção. Eu ter-me-ia transformado em um cavalheiro em formosa dama? Teríamos saído por aí afora, montados em fogosos cavalos, que nos levaram a mundos desconhecidos para mim. Teria eu percorrido com ela todas as paragens maravilhosas. Teria eu provado de todos os venenos do prazer e bebido de todos os vinhos do amor.
Oséias apoderou-se do braço de Ângelo, e ela continua a voltar.
Exclamou, sobressaltado.
Sim, volta sempre. Maia não faltou uma só noite até hoje. Mal adormeço, ela vem logo e carrega comigo. É ela a pessoa com quem eu mais convivo neste mundo.
No mundo da tua loucura. E por que de te dar que este é o verdadeiro e o outro não?
Ambos me ocupam longas horas o espírito, espapreutam de sentimento e verdade. Ambos têm as suas consolações e os seus desgostos.
Mas, meu filho, não te lembras que cresceste a meu lado, que viveste sempre comigo?
Ou também no outro mundo tenho reminiscências de uma vida inteira.
Lembro-me do colégio, das férias paspas com parentes, dos afagos de meus pais.
Sim, porque lá não sou um miserável enjeitado. Tenho família e tenho amigos. E uma vida completa e perfeita.
Esta outra existência oscura obscura de parco de aldeia apresenta-se-me então ao espírito com um sonho extravagante e ridículo.
É preciso que Alzira nunca mais te apareça? Bradou Véoa.
Disse Ângelo. E creio que só com a morte deixarei de vê-la.
E, ainda assim, quem sabe?
Quem sabe se Alzira não virá ter comigo, quando vezes outro sono me adormecer para sempre. E quem poderá afirmar que eu vivo? Quem me dirá que não sou, como ela, um pobre espírito errante, um espectro, uma sombra condenado a nunca repousar?
Cala-te, louco, não a verás hoje. Ela virá logo que eu a adormeça.
Hoje não dormirás, ela me espera.
Desgraçado, já não é senhor de tua vontade. Acaso negociaste tua alma?
Não, meu pai, minha vontade é a sua.
Minha alma pertence a quem me confiou, pertence a Deus.
Pois então, obedece-me. Põe o teu capote, o teu chapéu. Toma um alvião e uma enxada, e acompanha-me.
Aonde vamos, depois o saberás.
Ajoelha-te e pede ao Criador que te proteja.
O discípulo obedeceu.
E o velho acrescentou, erguendo os braços e os olhos para o céu.
Oh, meu Deus!
Ó Senhor misericordioso! Não nos desampareis nesta terrível excursão que vamos empreender.